no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Campanha de combate ao trabalho infantil é intensificada em Santarém. Junho Violeta reforça a garantia de direitos de idosos no Careiro. E Feira da Agricultura Familiar movimenta economia em Imperatriz.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que parlamentares, lideranças indígenas, especialistas, comunicadores e jornalistas participaram de um seminário na Câmara Federal. O seminário também denunciou os retrocessos em curso contra os direitos territoriais dos povos indígenas. Saiba mais com a Dispésia.
O seminário foi organizado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, com o apoio de organizações indígenas, indigenistas e ambientalistas. O coordenador executivo da APIB, Dinamanto Chá, destaca a gravidade da Lei 14.701, do Marco Temporal, e questiona:
a quem interessa a exploração minerária ou a exploração de qualquer caráter dentro das terras indígenas? Essa casa aqui promoveu cenários e está promovendo cenários de muita violação de direitos. E eu estou dizendo direitos constitucionais, cláusulas pétreas, que os senhores e senhoras deputadas têm ciência disso. Então a Lei 14.701 está originando conflitos socioambientais e o aumento do desmatamento, e ainda quer pautar temas preciosos para os povos indígenas, que é a conservação e a preservação dos nossos territórios, que a Lei 14.701 está promovendo o genocídio dos povos indígenas.
Estudos apontam que o impacto real da mineração ultrapassa os limites legais das concessões e se estende por meio de estradas, infraestruturas, portos e outros vetores de degradação. Ou seja, as consequências dessa exploração são incalculáveis. Impactados pela mineradora Potássio do Brasil, o povo Mura enfrenta a contaminação de seus corpos e territórios, assim como a destruição de seus modos de vida, como destaca a coordenadora da Organização das Mulheres Indígenas do Povo Mura, no município de Altazes, Milena Mura.
Vai ser um dos maiores impactos, fora os outros que nós estamos sofrendo, a desunião de um povo, a pressão psicológica da mídia, a pressão psicológica com nossos anciãs e liderança, com nossas mulheres. As mulheres estão com medo de todas essas pessoas entrarem no nosso território e sofrer esse tipo de assédio, de violência, de trazer mais doença, mais drogas. É isso que está acontecendo. Porque o impacto que a mineração está deixando no território é esse. E diz que é um desenvolvimento. Outros 100 metros para baixo vai ficar uma cratera desse tamanho. O nosso rio da Aldeia Soares, e o quanto isso vai afetar os nossos rios. A Amazônia vai se tornar um marco histórico de morte. O Estado brasileiro aprova esse tipo de projeto nos territórios indígenas, que por esse motivo a Potássio do Brasil está fazendo, ganhando licenciamento falso por parte do IPAN, não levando em conta a nossa existência enquanto povo naquele território. Para quem é esse desenvolvimento, meu povo?
O seminário também denunciou os retrocessos em curso contra os direitos territoriais dos povos indígenas, a exemplo da Mesa de Conciliação sobre a Lei 14.701, de 2023, do Marco Temporal, e do Projeto de Decreto Legislativo 717, de 2024, que susta o artigo 2 do Decreto 1775, de 1996, que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas em todo o país. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Forças de segurança de Roraima deflagram a Operação Saturitas 2 para combater a criminalidade na capital Boa Vista. A operação aconteceu no último sábado. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Uma nova edição da Operação Saturitas foi deflagrada no último sábado pelas Forças Estaduais de Segurança Pública de Roraima. Esta segunda ação integrada reforça o combate à criminalidade, ampliando a presença das polícias nos bairros de Boa Vista, com foco na prevenção de delitos e na fiscalização de bares e estabelecimentos noturnos. Com emprego de 95 agentes de segurança pública, 35 viaturas e atuação em 17 bairros da capital, as equipes realizaram abordagens a 477 pessoas, 96 motocicletas e 9 automóveis. Uma pessoa, albergada do sistema prisional, foi conduzida por descumprimento de medidas judiciais. A operação contou com o apoio do Departamento de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal, que atuaram de forma coordenada em áreas estratégicas da cidade. Os alvos principais foram locais com registros recorrentes de criminalidade e estabelecimentos com suspeita de presença de menores desacompanhados ou em situação de vulnerabilidade. O nome da operação tem origem no latim e significa saturação, traduzindo a estratégia adotada pelas forças policiais: saturar regiões de maior vulnerabilidade com presença ostensiva e ações de inteligência. A iniciativa visa prevenir novos crimes, desarticular atividades ilícitas e mostrar a força do Estado no controle da ordem pública. Segundo a secretária da Segurança Pública, Carla Jordana Rodrigues, o trabalho conjunto fortalece as ações de enfrentamento ao crime.
A Operação Saturitas teve como objetivo integrar de forma estratégica as forças de segurança para a execução coordenada de ações repressivas, preventivas e emergenciais em regiões em que fizemos levantamentos e foram dadas como críticas. Assim, a gente tem como objetivo principal combater a criminalidade, a sensação de segurança para a população e mostrar que o Estado, sim, tem o controle da segurança pública, tem o controle da criminalidade e que estamos cada vez mais unidos para que os números da segurança pública melhorem ainda mais aqui no nosso Estado.
Segundo a Polícia Militar de Roraima, um dos objetivos principais é patrulhar as ruas da capital de forma simultânea. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima, a gente segue agora para o Amazonas, porque uma audiência pública expôs que o centro de Manaus é a segunda região mais perigosa do estado. Uma das soluções seria a integração entre sociedade e poder público. As informações com Bruno Elander.
Uma audiência pública denominada Salve o Centro ocorreu na última sexta-feira na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e indicou que o bairro Centro é o segundo local mais perigoso de Manaus, atrás apenas do Cidade Nova, que tem a área 6 vezes maior. De acordo com os dados apresentados pelo autor da proposta de audiência pública, o vereador Coronel Rosses, do PL, em 2023, o centro, que tem menos de 2.500 km², teve 2.272 ocorrências policiais, enquanto o bairro Cidade Nova, que tem extensão de mais de 14.000 km², teve 2.520 registros.
Os dados da Secretaria de Segurança apontam o centro como a segunda região mais perigosa de Manaus. Naquela época, tínhamos registrado 2.272 ocorrências. Isso em 2023. Superado apenas geograficamente pela região da Cidade Nova, que se a gente for fazer uma correlação, a área da Cidade Nova, abrangendo todos aqueles bairros que ali estão, é infinitamente maior territorialmente do que o centro da cidade.
Ainda conforme os dados apresentados, aproximadamente 40 pessoas viviam na chamada Cracolândia da Matriz em 2023. E hoje, esse número passa de 100. A audiência pública reuniu parlamentares da Câmara Municipal de Manaus e da Assembleia Legislativa do Amazonas, além de empresários, secretários, população em geral e o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, e o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo de Mello. O vice-governador do Amazonas afirmou que a integração entre prefeitura, governo do estado e governo federal é o caminho para a solução.
Imagina, por exemplo, São Paulo tem uma economia maior do que a Argentina, está há 30 anos tentando resolver o problema das Cracolândias. Talvez a gente aqui tenha a oportunidade agora de enfrentar de frente o assunto de forma interdisciplinar. Afinal de contas, ninguém vai resolver isso de forma isolada. Não vai ser o município, vai ser o Estado. O governo federal também precisa atuar.
Por outro lado, o secretário municipal de segurança, Alberto Siqueira, afirma que essa integração não existe na prática até o momento.
Porque a prefeitura não tem banco de dados. A biometria é do Detran, a biometria é toda do Estado. Não me foi dado esse acesso. Eu estou há 4 meses tentando isso. É necessário essa integração. A gente poderia fazer conjuntamente com o governo do Estado perfeitamente. Eu não sou político, eu não sou candidato a nada.
Por fim, Tadeu de Souza afirmou que o governo federal incluiu no plano plurianual, o PPA, o fortalecimento do patrulhamento fluvial nos rios da Amazônia para combate às drogas na origem, mas que houve contingenciamento de orçamento e isso impediu o início das ações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha de combate ao trabalho infantil é intensificada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o município de Santarém vai intensificar a campanha de combate ao trabalho infantil. A iniciativa da gestão municipal contempla a programação com palestras em unidades da assistência social, blitz educativa e fiscalizações em pontos estratégicos da cidade. As informações com Joelma Viana.
O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá reforça ações de combate ao trabalho infantil no município de Santarém, no oeste do Pará, por meio da campanha Toda Criança que Trabalha Perde a Infância e o Futuro. O lançamento foi realizado no dia 12 de junho, em alusão ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Além do Ministério Público do Trabalho, a iniciativa da Prefeitura conta ainda com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, e do Programa de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a EPETI. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil, fortalecer as políticas públicas de prevenção e proteção e valorizar a infância e adolescência como fases essenciais do desenvolvimento humano. Segundo Cláudia Carreto, procuradora do trabalho, a legislação brasileira só permite o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 16 anos, exceto a aprendizagem a partir dos 14. Antes disso, o trabalho pode comprometer o desenvolvimento físico, psíquico e emocional da criança. A programação em Santarém segue até o final deste mês e contempla ações de sensibilização, como palestras em unidades da assistência social, blitz educativa e fiscalizações em espaços públicos e pontos estratégicos da cidade. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Junho Violeta reforça a garantia de direitos dos idosos. Em Santarém, de janeiro a maio, foram registrados 156 boletins de ocorrências de violência contra a pessoa idosa. Daniela Pantoja traz as informações.
Neste mês, são intensificadas ações da campanha Junho Violeta, que tem como objetivo alertar a sociedade sobre a conscientização a todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Diferente dos momentos festivos que o mês oferece, muitos idosos que nessa idade poderiam aproveitar os bons momentos da vida, infelizmente, já sofreram algum tipo de violência, às vezes silenciosa, mas marcante. Em Santarém, no Pará, foram registrados de janeiro a maio, na Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso, 156 boletins de ocorrência de violência contra a pessoa idosa. E diante desse contexto, tanto a delegacia, que tem como titular a delegada Márcia Rabelo, como comissões e conselhos municipais, mobilizam ações integradas para sensibilizar contra a prática desse crime. Adriane Oliveira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de de Santarém, destaca que desde o início do mês de junho estão sendo desenvolvidas diversas ações informativas referente aos tipos de violações.
Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. Então é uma campanha nacional. Esse ano nós estamos com diversas ações, já foram realizadas nos nossos próprios equipamentos de assistência social, nos CRAS, nos CREAS, no CCI, no Centro de Convivência do Idoso. Atuam com momentos informativos referente quais tipos de violações, como eu devo prevenir, como eu devo denunciar, quais os canais de denúncia. Então a gente está com esse momento, esse trabalho da campanha.
A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santarém, também atua com um papel importante para garantir os direitos dos idosos através de orientações jurídicas e palestras em escolas e espaços rurais, como pontua Silmara Costa, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santarém.
Os nossos princípios em relação à nossa comissão vêm estabelecer os direitos garantidos da pessoa idosa, aonde buscar apoio, orientação jurídica gratuita e também movimentação a respeito da educação. Nós fazemos palestras em escolas, fazemos apoio também em relação a palestras nos CRAS na cidade. A gente também vem trabalhando efetivamente com o Conselho Municipal, que também atua diretamente em relação às principais proteções da pessoa idosa.
Silmara cita ainda os direitos que devem ser garantidos pela pessoa idosa e onde procurar ajuda em caso de violação.
Os direitos garantidos hoje pela pessoa idosa é o amparo familiar, a proteção de bem-estar, atendimento preferencial em órgãos públicos, direito de ser atendido pela própria família, priorizando sempre o convívio familiar, acesso garantido à saúde e assistência social, super prioridades em relação a idosos acima de 80 anos, liberdade de ir e vir, opinião e expressão. E, claro, proteger esse idoso de possíveis relações de abuso, onde ele pode buscar apoio sendo atendido na delegacia da pessoa idosa. Nossa cidade hoje possui uma delegacia específica para esse público, o Ministério Público também, a OAB como a nossa representatividade da nossa comissão, as Centras, os CREAS, os CRAS.
Como parte das ações do mês do Junho Violeta, será realizado nesta terça-feira a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema Envelhecimento Multicultural e Democracia, Urgência por Equidade, Direitos e Participação. A programação acontece no Instituto Esperança de Ensino Superior, o IESPES. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, CRAS e CREAS realizam ações de orientação e sensibilização durante o Junho Violeta no Careiro. Acompanhe com Anderley Oliveira.
Os profissionais do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, estão promovendo ações de orientação e sensibilização junto à população. As atividades têm como objetivo informar a população sobre os serviços disponíveis para o atendimento de vítimas de violação de direitos, além de fortalecer a rede de proteção social. A advogada Nazaré Torres, coordenadora do CREAS, explica como os casos são acolhidos e encaminhados pelas equipes técnicas.
Se chegar para a gente no SUAS, a gente insere nos serviços da assistência social. A gente coloca no CRAS a questão da vulnerabilidade social para pessoa poder acessar, às vezes ela não tem um documento, então ali no CRAS ela vai orientar como obter um documento de forma gratuita, e aí a pessoa idosa ingressar no BPC Loa também vai ter o direito de acessar o CREAS, que lá nós temos uma equipe multidisciplinar, que é um psicólogo, um assistente social, um advogado, que sou eu lá que trabalhamos, com essa questão da violência.
De acordo com a doutora Nazaré Torres, cada situação exige uma estratégia específica de atendimento, respeitando as necessidades da família.
E lá nós vamos trabalhar toda uma questão dentro da família. A gente faz o plano familiar dentro daquela família e vai entender o contexto. Cada família a gente já trabalha de uma forma diferente. E vamos trabalhar temas, formas de que ela supere aquela violência.
Os atendimentos são realizados em parceria com diversos setores, da rede de proteção, como saúde, educação, conselho tutelar, Ministério Público e Segurança Pública. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
E mais de 140 organizações da pesca artesanal e aliadas lançaram nota contra o PL da devastação. O documento exige o arquivamento imediato do PL 2159 de 2021, que ameaça o licenciamento ambiental no Brasil. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Instituições da pesca artesanal, entidades ambientais, pastorais, grupos de pesquisa, campanhas, coletivos e movimentos sociais lançaram um documento que exige o arquivamento imediato do projeto de lei, o PL 2159 de 2021, que ameaça o licenciamento ambiental no Brasil. São mais de 145 organizações da pesca artesanal de todas as regiões do Brasil que se posicionam contra o projeto de lei conhecido como PL da Devastação. A nota afirma que a proposta legislativa permite que empreendimentos como portos, rodovias, exploração de petróleo, mineração, hidrelétricas, parques eólicos e grandes empreendimentos turísticos sejam licenciados sem a devida análise dos impactos ambientais. Andréa Rocha, secretária de Território e Meio Ambiente do Conselho Pastoral dos Pescadores, o CPP, destaca que a nota pública busca quebrar o silêncio imposto às comunidades e, assim, contribuir para a preservação dos ecossistemas e manutenção da vida.
O PL da devastação que está apresentado e está tramitando no Congresso, ele traz exatamente o contrário, né? Ele representa o agravamento de violações às comunidades tradicionais e ele também representa o agravamento da crise climática que nós estamos vivenciando. Porque essa nota pública dos movimentos, coletivos, organizações da pesca artesanais e de seus aliados, parceiros, ele quebre o silenciamento imposto às comunidades e possa contribuir para a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade e manutenção da vida no nosso planeta.
Para Norma Borges, pescadora artesanal e militante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, a mobilização nacional das comunidades pesqueiras contra o PL da devastação é muito importante e necessária, pois os riscos vão além do meio ambiente e atingem diretamente os direitos e a autonomia das comunidades tradicionais.
Nós, pescadores e pescadoras do Brasil, estamos unidos contra o PL da devastação, porque sabemos que com esse retrocesso e a facilitação dos licenciamentos para os empreendimentos, os territórios estarão correndo sério risco de perder a sua autonomia, os direitos já conquistados e o desrespeito dos nossos modos de vida.
A expectativa a partir dessa nota e de outras mobilizações é pressionar os deputados federais a barrar esse projeto na Câmara e abrir um debate real, amplo e democrático sobre a legislação ambiental brasileira. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Imperatriz, no Maranhão, ganhou uma feira com produtos da agricultura familiar. Segundo a coordenação, devido à grande procura, existe a possibilidade de expansão. Os detalhes com Arthur Marques.
No dia 6 de junho, pequenos produtores do município se reuniram para uma feira de alimentos de agricultura familiar. A ação, impulsionada pelo Centro Tatajuba, um dos mais movimentados da cidade, deve perdurar, mantendo as sextas-feiras como o dia padrão de realização. A coordenadora do projeto, Maria Rosa, comenta a importância para a visibilidade das profissionais no município do sul do Maranhão.
Nosso maior objetivo é dar visibilidade para a agricultura familiar de Imperatriz. Somos agricultores familiares, a gente já tinha um estande de vendas, né, desses produtos aqui na loja Zay Silva. Como as vendas ainda não estavam atendendo uma demanda muito significativa, surgiu a ideia da Solandra, que é a responsável aqui pelo Instituto Tatajuba, da gente colocar produtos mais ao alcance da população. Essa é a segunda feira que a gente já executa na calçada da loja Zay Silva e está dando muito certo isso. Está contribuindo para fortalecer a agricultura familiar, para dar visibilidade, para dizer para a Imperatriz o que é que nós temos de bom, de fresco, saudáveis, para que as pessoas possam adquirir direto do campo para a sua mesa.
Devido à alta quantidade de produtores que têm interesse em levar seus produtos para a feira colaborativa, Rosa Maria comenta que já se movimenta em prol de expandir o espaço reservado ao projeto, até então restrito a uma calçada lateral no Centro Cultural Tatajuba.
A gente percebeu que, paralelo às barracas, embaixo da calçada, é um estacionamento. Então ali poderia também ser um espaço para a gente colocar as barraquinhas. E a gente já está também já nessa conversa com os órgãos responsáveis pelo trânsito, né, para ver se isso é possível liberar esse espaço ali abaixo da calçada, pelo menos, né, no momento das feiras, né, de 7 às a meio-dia, para a gente poder explorar aquele espaço ali também. E assim vai tendo condições da gente colocar mais barracas e contemplar mais pessoas para estar trabalhando.
Transeuntes com os mais diversos paladares acabam sendo atraídos pela boa aparência e organização dos produtos da feirinha. E assim saem de lá levando ingredientes saudáveis e especiais para o preparo de pratos típicos da região. A exemplo de Deusdete e Michele.
Mas eu vou levar umas carambolas aqui. Carambola é medicinal, né? Ela é perfeita para os rins, para quem tem problema de rins. Né? A carambola, ela tá aí. Ela desenvolve muito bem essa questão da urina. Vou levar aqui alface, puxá, feijão verde, abobrinha, gente, de tudo.
É um sinal que nosso estado produz, entendeu? Tem pessoa que guerreira que batalha, entendeu? Isso é muito lindo. Né? É muito lindo a gente chegar a ver o pessoal, a população assim, né? As mulheres, os caras de homem também que se interessam também dessa forma. Para produzir o que a terra dá. Tem pessoas que às vezes ele passa nessa cidade, até de um cheiro verde para colocar no feijão, no peixinho, na galinha caipira, porque não tem coragem de plantar, entendeu?
Com produção de Arthur Marques e Jean Queiroz, de Imperatriz Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA Rede de Notícias da Amazônia, das rádios que integram a RNA Rádios Católicas comprometidas com a vida, com o Evangelho na Amazônia. O mundo está estarrecido, acompanhando mais uma vez a escalada de guerra, de violência no Oriente Médio agora, entre Israel e Irã. Isso tudo começou no passado bem recente, recentíssimo, em 2023, quando Israel e o grupo armado Hamas entraram em confronto. Os confrontos atuais desses dias entre Israel e Irã são desdobramentos daquele episódio, ou daqueles episódios em 2023. A violência cresce, palestinos e israelitas não conseguem entrar no consenso sobre a existência mútua das duas nações ou dos dois povos. Há aliados que circundam os dois e que aumenta a escalada de violência. Também o tema nuclear entrou na agenda, porque um e outro querem usar ou desenvolver ainda mais armamentos nucleares. Pessoas feridas, pessoas mortas, o mundo estarrecido e ainda mais ameaça nuclear volta a pauta no mundo inteiro. Cabe a nossa oração, cabe a nossa atenção e cabe à diplomacia internacional, às agências internacionais agirem para conter os ânimos daquela região do mundo. Virando a página disto, desse episódio, destacar que nessa semana, estamos na semana de celebrar enquanto cristãos a festa do corpo e sangue de Cristo. Ao redor da Eucaristia, somos um corpo de unidade, a Igreja que celebra Jesus, o pão da vida. As paróquias, as dioceses, sim, todo o Brasil, por que não dizer especialmente em toda a Amazônia, vão celebrar essa festa com grande ênfase. Sinalizo que aqui em São Luís, na Arquidiocese de São Luís do Maranhão, uma grande programação está montada e preparada para o estádio Castelão, o estádio maior aqui do Maranhão, que tem capacidade para pouco mais de 40 mil pessoas, segundo os organizadores da festa. A previsão é lotar esse estádio. Nos últimos anos, a festa acontecia no estádio de menor porte, o estádio Nilzinho Santos, e agora vai para esse grande estádio. E nós esperamos, não só em São Luís, mas como em toda a região amazônica, que ao celebrar o corpo e sangue de Cristo, possamos fortalecer a nossa fé e o nosso compromisso pela vida na Amazônia. Que você tenha uma semana abençoada, feliz Corpus Christi, e até o nosso próximo encontro aqui na RNA, na Rede de Notícias da Amazônia. Uma ótima semana para você. Abraço e bênção do Padre Guto Feitosa.
Encerra aqui a edição de número 4.229 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lauane Gonçalves, Anderle Oliveira, Bruno Elander, Adispésia e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.